Boa tarde, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. Estamos de novo centrados no processo eleitoral autárquico e estamos ainda no Conselho de Ilhavo. Últimas candidaturas, últimos candidatos confirmados, ainda antes do debate que aqui manteremos no mês de setembro, antes das eleições de 26 de setembro. Hoje o convidado é Francisco Evangelista, 41 anos, é o candidato do Bloco de Esquerda à Câmara de Ilhavo, um globetrotter, podemos dizer desta forma, com 41 anos, ainda jovem, mas já com uma experiência de vida que o levou a repensar todo o seu modo de vida e a assumir agora também este desafio de uma candidatura autárquica. Francisco, um agradecimento pela presença no programa. Estamos a falar de um homem que sonhou ser advogado, sonhou andar no mundo da aviação civil. Foi bombeiro, trabalhou em inúmeros países, em inúmeras atividades e agora sente este apelo da política também. Isto significa o quê? Que chegou à idade madura para poder discutir aquilo que é o futuro ou quer que seja o futuro da sua terra, é isso?
Ora então, boa tarde. Sim, por um lado existe a necessidade de uma mudança forte. Eu sou uma pessoa que realmente sou licenciado em Direito, mas não ambicionava ser advogado. A minha ambição sempre foi, desde novo, tentar ir para a Polícia Judiciária. Foi por isso que eu escolhi Direito.
O curso tinha um valor instrumental.
Mas essa licenciatura em Direito, essa formação de Direito, também me deu muito conhecimento de como forma o Estado de Direito, como é composto, a forma de governar, as necessidades, as hierarquias, das necessidades das pessoas, de seu bem-estar. Bom, eu, com este conhecimento e com outro que vou adquirindo ao longo do tempo, consegui ter as condições necessárias para dar este passo na minha vida. É uma decisão que não foi dada difícil, porque é em benefício das pessoas, da cidade, da região, do país. Isto não é a candidatura independente do Francisco Evangelista com o Bloco de Esquerda, mas não é para o Francisco. Isto é para as pessoas, para Ilhavo, e para mostrarmos que existe a possibilidade de Ilhavo ser uma cidade de referência com condições para enfrentar estas alterações climáticas e as alterações tecnológicas. É necessário fazer um pequeno esforço para nos adaptarmos, mas é possível, e uma prova foi o caso da pandemia, que nos obrigou a remodelar a nossa vida, nos obrigou a usar a tecnologia para fazermos a nossa vida, coisa que nós não estávamos habituados. Da mesma forma que nós, de uma forma rápida, nos adaptamos à tecnologia, também temos que nos agarrar aos outros ramos do desenvolvimento tecnológico para conseguirmos encontrar um equilíbrio na sustentabilidade.
Então já iremos desenvolver essa questão mais política, mas a propósito deste perfil pessoal, porque não é comum, e daquilo que pudemos conversar nestes minutos até iniciarmos a entrevista, não é muito comum encontrarmos entre os candidatos uma história de vida que, podemos dizer, não tantos anos assim, consegue concentrar um sem número de coisas, desde logo um que é daqueles mais marcantes, que é o desafio da vida, não é? O viver ou morrer, quase esta dupla condição. Isto foi marcante para si na sua vida, ou tem sido marcante na sua vida?
Claro, ora bem, eu penso que aprendi, eu tive várias escolas na vida, podemos chamar uma delas a chamada a escola da vida, mas eu fui cerca de 12, 14 anos escuteiro em Ilhavo, no Corpo Nacional de Escutas, portanto isso faz parte da minha escola de vida. Eu fui 9 anos um elemento ativo na Tuna Académica e continuo a ser um elemento ativo na Tuna Académica, apesar de já ter terminado a licenciatura há mais de 10 anos. Fui uma pessoa que depois tive tive a oportunidade e se calhar a necessidade também de trabalhar e de dar oportunidades realmente tive no estrangeiro. Tive muito conhecimento de quando trabalhei nos diversos países onde estive, da Alemanha, Itália, Escócia, Inglaterra, Holanda, a trabalhar e a viver, conheci outros tantos. Posso dizer também que já fui de comboio de Aveiro a Auschwitz, a Birkenau, aos campos de concentração de Birkenau e de Auschwitz. Fui de comboio, até lá demorei 3 semanas, em 2006, com 26 anos. Portanto, sempre fui uma pessoa muito proativa, curiosa, com vontade de conhecer, de ver com os meus próprios olhos. Também posso dizer que já estive no esconderijo da Casa Anne Frank, em Amsterdão. E isto não é só uma viagem, mas isto é conhecimento. E o conhecimento também se baseia no passado. E conosco o passado temos que aprender e continuar e pensar no futuro, planeá-lo. E o que se passou em Auschwitz, em Birkenau, eu aconselho a toda a gente a tentar fazer o mesmo, visto que pode ser de avião, de carro, de comboio. Eu fiz de comboio, demorei 3 semanas com uma dúzia de questões na altura. Era estudante, não tinha fonte de rendimento. Isso cresceu-me. E é bom nós termos a noção realmente do que o ódio, a raiva, a discriminação pode levar. Porque nós não estamos em momentos de separação, nós estamos em momentos de união. E é unidos que conseguimos algum sucesso para o futuro. Nós estamos a atravessar uma situação económica e climática difícil e temos que nos preparar, temos que nos adaptar. É necessário vir também alguém, se calhar. Eu tenho 41 anos, mas ao mesmo tempo já tenho 41 anos. E estes 41 anos são de muita aprendizagem lá está na Escola da Vida. E também sou estudante de mestrado de Planeamento Regional Urbano aqui na Universidade de Aveiro. Completei agora o primeiro ano, vou agora começar o segundo. E neste mestrado também ganhei muito conhecimento a nível de estratégias para o desenvolvimento sustentável, tecnológico também. E este conhecimento é meu, mas eu quero pô-lo em prática para a sociedade, para o país, para o ambiente e para o planeta todo.
E daí surge esta questão da candidatura.
A candidatura, sim.
Isso era algo que já andava em si ou foi desafiado pelo partido para poder assumir essa candidatura?
É metade-metade. Eu sempre tive a vontade de fazer algo útil por alguém, pela sociedade, porque a vida me ensinou, lá está, que é melhor dar do que receber. Eu fico contente com o bem dos outros. E eu penso que é fazer, é dar. E então os bombeiros permitiram-me dar, os escoteiros permitiram-me dar. E eu gosto de fazer alguma coisa de útil. E todas as hipóteses que eu tiver, todas as pessoas portas que se abrirem e se encaixarem, e eu também me encaixar, eu acho que vou em frente. Porque é preciso fazer alguma coisa, eu estou disponível e quero fazer alguma coisa.
E a política é esse território? A política tem às vezes um bocadinho esta, digamos, esta dificuldade de encaixe para quem traz um pensamento muitas vezes mais apaziguador, construtivo, coletivista, porque as bandeiras funcionam muito cada um por si. Sabe ao que vai o Francisco? Tem a noção?
Sei ao que venho, lá está, já tenho 41, não tenho só 41 anos, já tenho 41 anos. Tenho muito conhecimento e muita experiência que posso vir a pôr em prática para ajudar, para o bem das pessoas. Em relação às bandeiras, eu tenho que dizer o seguinte. Claro que a política, a ciência política é dividida na política de esquerda, na de centro, na de direita. Cada pessoa é livre de pensar o que quer. Agora, nós temos muitas vezes, sim, que respeitar as políticas que já vêm dos antepassados, ser um bocado conservador, mas, por outro lado, também temos que pensar que podemos desenvolver-nos socialmente e não podemos estar só agarrados ao conservadorismo, àquilo que se passou no passado. Como eu disse no passado, né, estão a surgir novas situações, como as novas tecnologias, que não param o seu desenvolvimento, e nós temos que crescer ao mesmo tempo com o desenvolvimento tecnológico. Isto é um exemplo muito simples. Antigamente, há 20 anos, numa casa, se calhar havia uma televisão. Ou há 30 anos havia uma televisão. Hoje, na mesma casa existem 3 ou 4 televisões, 3 ou 4 telemóveis, 3 ou 4 computadores, e o sistema elétrico, o sistema de fornecimento de energia continua a ser o mesmo. Portanto, se há desenvolvimento tecnológico aí, também tem que haver das entidades que têm a sua responsabilidade de intervir para fazer, porque a sustentabilidade é importante. E Ilha, em concreto, sofre de algumas lacunas a nível da sustentabilidade.
Vê que há aí caminho para conseguir desenvolver uma sociedade mais harmoniosa. A primeira ou as primeiras bandeiras que vieram ao público são aquelas que estão neste momento a, diria quase, a marcar mais a atualidade, e quase não é conseguida nacional e internacional. A questão climática, que apareceu esta semana de novo em agenda, com aquilo que se diz ser uma antecipação de metas pela negativa, de barreiras que não se deveriam ultrapassar e que rapidamente vão ser ultrapassadas ao nível da sustentabilidade. Estamos numa zona costeira, numa zona que tem tido graves dificuldades com a questão do avanço da linha de mar. O que é possível transmitir como palavra de esperança aos ilhavenses e como palavra de responsabilização para o seu futuro sobre esta questão? Há muitos hábitos a mudar também em Ilhavo?
Sim, alguns hábitos a mudar em Ilhavo. Principalmente, existe a necessidade da mentalidade de sermos mais eficientes. De, por exemplo, deslocar-nos mais em transportes verdes, não necessitar tanto do automóvel. Em relação aos transportes públicos, nos últimos, como há bocado também falei, nos últimos 30 anos das casas, também nos últimos 30 anos não houve alteração significativa no modo como os autocarros funcionam aqui entre Ilha, Aveiro e Gafanhas, porque é a única forma de transporte. Então existe a necessidade de haver alteração aqui. Existe uma necessidade muito extrema, muito forte, de haver alguma intervenção neste assunto. Ora bem, as condições, Ilha realmente é uma cidade costeira que vai sofrer com as dificuldades das alterações climáticas, vai sofrer. Portanto, nós temos que nos adaptar. Vamos ter que fazer, sim, vamos ter que planear, arranjar estratégias.
E quem é que se mexe, os cidadãos ou o território?
Ora bem, vai ter que ser um bocadinho os dois.
Esteve num país, a Holanda, que tem muito esta questão, não é? Já há muitos anos.
Eu tive em Maastricht, eu trabalhei em Maastricht 6 meses, no aeroporto de Maastricht-Jacken. Trabalhei 6 meses em Maastricht, em Maastricht é no sul da Holanda, portanto, não é uma cidade que está abaixo do nível do mar, como está a Amsterdão ou Roterdão. Mas sim, eu fui lá, estive nesses sítios e vi, pronto, lá está. A Holanda, no seu geral,
já
é um exemplo.
Já com as adaptações há mais tempo, não é?
É um exemplo que podemos e devemos seguir, devemos aprender com esse exemplo, como eles fizeram. Porque se não houver uma intervenção, como eu disse, urgente, vai haver problemas no futuro. Porque a alteração climática está a acontecer, está a haver incêndios, prevê-se para este próximo fim de semana temperaturas absurdas. Portanto, é necessário intervir com mão firme, não é ir pensando e planejando. Não, nós temos que começar a agir já.
E Ilhavo não tem feito essa reflexão?
Eu penso que Ilhavo, neste momento,
um plano de alteração, de adaptação às alterações climáticas. Os municípios estão muito a trabalhar nestes planos, cada um à sua escala, depois atendendo também a realidades já supramunicipais. Isto dos planos em Portugal normalmente traz alguma coisa. Não se percebe muito bem é quantos anos e com que eficácia ou com que grau de eficácia. Fica descansado quando ouve falar em plano municipal de adaptação às alterações climáticas?
Eu, pessoalmente, fico descansado. Não fico descansado porque não tem havido resultado visto. Não há, para bem, Ilhavo.
A pergunta, no fundo, é: acha que os políticos estão a levar isto a sério, suficientemente a sério?
Acho que não. Não estão a levar suficientemente a sério porque, lá está, aí vamos então aos meus 41 anos. Porque eu, com os meus 41 anos, estou não só a ver, mas estou a viver esse problema. Uma pessoa mais velha só vê o problema, não o vive, não sente as consequências. Está a vê-las, sim senhor, mas não as sente. Eu sinto e vejo. Portanto, sei que existe uma necessidade forte de agir.
E que ações devem ser essas, no imediato?
Ora bem, no imediato é necessário realmente trabalhar na área do transporte público. É necessário investir 4, 5, 10 vezes o que for preciso nas energias renováveis e sustentáveis. É preciso. É necessário ter atenção à zona costeira, realmente trabalhar com os outros municípios e até distritos para, se for preciso a nível nacional, para controlar o nível das águas, aprender, sim senhor, com os exemplos os bons exemplos dos outros, que é muito bom aprender, e a Holanda seria então um bom exemplo a seguir, porque eles já mostraram que têm tecnologia boa para lidar com essa situação.
Costuma acompanhar os debates, digamos assim, na semana, no dia-a-dia, daquilo que se vai passando no município, nas freguesias, os temas que estão em discussão? Tem essa envolvência e esse conhecimento?
Ultimamente tenho tido mais. Tenho aos poucos, tenho entrado neste, podemos lhe chamar, neste mundo, entre aspas. Portanto, sim, tenho tido informação do que se está a passar e do que tem sido feito. Tenho estado informado e também tenho visto.
E o que é que balanço é que faz, que análise é que faz à evolução do Conselho do Município ao longo destes anos?
Eu não faço, não é que seja uma má análise. Eu digo é que há necessidade de fazer algo diferente, algo novo, para é que esta situação que nós estamos neste momento nem vai ser benéfica para mim, vai ser para os nossos. Porque isto aqui está-se a tornar num beco sem saída.
E essa é a sua preocupação?
É a minha preocupação e eu acho que devia ser a preocupação de todos. Porque todos vamos ter todos que tentar mudar um bocadinho. Nem que seja a recolher a tampa de plástico da garrafa da Coca-Cola, ou do sumo refrigerante, nem que seja a lata, nem que seja apanhar um cigarro do chão que está. Nós não podemos, temos que todos fazer um bocadinho para mudar.
Estão a incrementar, ou está a ser incrementada a rede de vias cicláveis, isto pode abrir porta para qualquer coisa. Falou aí da questão dos transportes, só para concretizarmos, o que é que pode ser uma mudança na política de transportes? Okay. É um investimento público nessa rede?
Público, europeu, dos fundos europeus também, mas é assim, em relação à ciclovia, eu acho que está muito bem, é uma ideia ótima. Se calhar deve-se continuar, sim senhor, a trabalhar as ciclovias.
Já agora que falou da Holanda, vamos outra vez à questão holandesa. Que exemplo é que nos dão os holandeses sobre o uso da bicicleta nas deslocações?
Ora bem, os exemplos que nós nos dão, a bicicleta é usada para quase todos os meios, para quase todos os fins. Eu na Holanda cheguei a ver uma senhora de bicicleta com duas filhas atrás e uma à frente, na mesma bicicleta, ainda levavam sacos de compras, sem capacete, sem proteção, vestidos normalmente. Se fosse em Portugal, se calhar iam dizer que era quase maus tratos às crianças porque não lavam capacete, porque é perigoso. Ora bem, isto é uma questão de mentalidade também. Agora, há zonas na Holanda onde a bicicleta prevalece em relação ao automóvel. E se calhar é um exemplo que podemos seguir.
E já chegou esse tempo a Portugal e ao nosso município de começar a priorizar as coisas de forma diferente?
Já chegou, principalmente no centro das cidades. Já chegou. E vê-se, porque cada vez há mais ciclovias, como disse, vê-se que já chegou. Se calhar já devia ter chegado, mas ainda bem que chegou, e chegou e veio para ficar, porque é esse que vai ser o futuro do transporte, digamos. E também, em relação ao transporte público, autocarro, existe a necessidade de reaproveitar, se calhar, já estruturas que estão feitas, como, por exemplo, caminhos de ferro que vão até ao porto daqui de Aveiro, de Ilhavar, ao porto pescatório, como, por reutilizar essa estrutura que já existe, para também utilizá-la como de serviço de transporte público, utilizar transportes de energia sustentável e realmente também melhorar e continuar a melhorar as ciclovias, que é muito bem, que eu acho muito boa ideia, acho que estão muito bem projetadas.
Conversa com Francisco Evangelista, candidato do Bloco de Esquerda à Câmara de Ilha. Falamos de mobilidade e falamos de uma realidade que é de carros elétricos, transporte público, mas depois entram aqui questões que são normalmente tidas para a decisão política. Rentabilidade, o investimento necessário, o número de utilizadores, o número de carreiras, o retorno que isto pode trazer, quem paga o sistema, se os privados devem ou não estar também envolvidos, a necessidade de um investimento inicial também, não é? Há uma rede, uma linha, como diz, que está instalada, mas a linha está apta, não está, tem que ser adaptada, não tem, como é que se pode processar tudo isto? Acha que Portugal tem condições, dentro da sua estrutura, daquilo que é, para dar esse salto em frente? Se nós excluirmos basicamente Lisboa e Porto, as principais cidades onde já existe metro, onde há aeroportos, onde há serviços de transportes urbanos públicos, pagos pelo sistema público, pelo orçamento, acha que uma região como a nossa tem condições para fazer também essa passagem e dar esse salto?
Tem, claro. Tem a necessidade de o fazer. Temos a necessidade de o fazer, porque esta situação das mudanças climáticas não é um aviso, não é uma brincadeira, isto é uma necessidade que tem que ser tratada, tem que ser posta num patamar acima ou dois patamares acima. Não pode ser mantido como um problema secundário que depois se trata, ou primeiro temos esta prioridade. Não, isto vai ser tão prioritário como o desenvolvimento, se calhar, social, de educação, de saúde.
Ou seja, isto chegou à fase da imposição quase de soluções, é isso? Tomada de decisões,
concretizações... Impor soluções não é bem essa palavra certa, para impor.
Quando eu digo impor, uma tomada de posição...
Pois, encontrar estratégias...
De quem tem poder de governação para dizer, a partir de agora tem que ser assim. Não é daqui a meio ano, um ano, dois anos, é agora. Pois,
agora, então, se é para impor, neste caso da palavra impor, que é uma palavra forte, teríamos que impor, a partir de hoje, uma necessidade de incutir nas pessoas e também na política, a necessidade de tratar o problema da sustentabilidade e das alterações climáticas como se trata de um problema de segurança social, da educação, da saúde, e não como um problema secundário. Ou seja, porque estes problemas que estão a acontecer podem vir a prejudicar a saúde e a educação das pessoas. Então, nós temos que, se calhar, entrar na educação com este tema, a sustentabilidade, e entrar também na saúde e noutros departamentos, se for preciso.
Francisco, a propósito desta questão da governação, que imagem é que guarda dos nossos atuais políticos? O que é que conhece das dinâmicas políticas no Conselho, o que é que, no fundo, também conhece da própria intervenção do Bloco de Esquerda, que teve um deputado municipal independente, também eleito como independente, e que sempre foi tido durante estes 4 anos como uma pessoa, muitas vezes até fora da caixa, porque era moderado ao ponto de elogiar muito do trabalho feito, ter as suas críticas, mas não no registro que conhecemos habitualmente num Bloco de Esquerda mais contestatário e mais crítico. Portanto, um bloco mais moderado, digamos assim. Acompanhou tudo isto?
Em parte acompanhei. Deixe-me dizer-lhe que nas últimas eleições, em 2017, eu aí ainda não estava completamente ligado à política. Estava medianamente, porque eu, como lhe disse, vim permanente para... Eu sou daqui, fui escuteiro aqui, fui obrigado a sair da minha zona de conforto, porque não havia condições de trabalho, de vida cá em Portugal em 2009, 2010, 2011, a crise estava forte. E tanto eu como as pessoas da minha idade, da minha geração, muitos tivemos a necessidade de sair daqui, até houve, na altura, houve um conselho do primeiro-ministro na altura...
Para a imigração.
Sim. Portanto... Isso é engraçado falar, mas não é fácil. Não é fácil.
Mas já agora que tive essa experiência, aliás, essa é uma questão interessante, porque houve ali uma altura em que muita gente criticava as palavras e muita gente dizia, entenda-se isto pela positiva. Uma vez que passou por essa experiência e até tem um registro, quase diria, como enriquecedor da experiência da imigração, olhando agora para trás, valeu a pena?
É sim. Eu vou-lhe dizer uma coisa, vou-lhe responder assim. Não é fácil termos que sair da nossa zona de conforto para ir para um sítio novo onde não falamos a língua, não conhecemos ninguém, onde passamos os nossos aniversários, passamos Natal, passagem de ano a trabalhar ou com pessoas que apenas são nossos colegas, que não temos intimidade, não podemos partilhar um sentimento ou uma alegria, porque muitas vezes é um mundo desconhecido. Eu passei Natais com o meu pai ou com a minha mãe ao telefone. Celebrei o meu aniversário ao telefone, muitas vezes, com os meus pais. E depois, em 2016, o meu pai sofreu um AVC. Eu estava em Londres, a trabalhar em Londres, e vim para Portugal. Então aí fiquei aqui em Portugal e disse, aconteça o que acontecer, eu vou ficar por aqui, porque nesta altura os meus pais... precisam de mim, no final de novembro de 2016. Entretanto, fiquei por aqui. Em 2017, fui trabalhar época de verão no Algarve e a minha mãe foi encontrada sem vida em casa. Em 2017. Portanto, eu desde 2011 até hoje, se calhar passei o Natal com a minha mãe, porque meus pais são divorciados. E agora me pergunto-me assim, se compensa, se eu pudesse voltar atrás, se eu ganhei com isso,
ou
mas
fazer,
ao mesmo tempo
ou
perdi.
Fazer a questão de outra forma, se tivesse hoje que aconselhar um jovem de 27, 26, 27, 28 anos que está aqui em dificuldades, era capaz de lhe dizer, olha vai que pode ser compensador, aprendes muito?
Eu dizia-lhe, por necessidade, porque tem que ir, eu tentaria aconselhá-lo a tentar encontrar alguma estabilidade aqui em Portugal. Por necessidade. Agora, por vontade, por querer aprender, sim, acho que deve ir. Deve tentar 6 meses, 1 ano, com possibilidades de vir a casa, sempre, ainda mais hoje em dia, com estes corredores na União Europeia tão fáceis tanto estamos...
Agora menos fáceis com a pandemia.
Agora menos fáceis com a pandemia. Mas é fácil, uma pessoa quer ir trabalhar. Agora também com o Brexit, foi uma das razões que me fez sair de Inglaterra, foi o Brexit.
Começou a sentir a Europa a mudar nessa altura?
Senti. Já tinha, antes do Brexit já tinha começado a sentir. Se quer a minha opinião pessoal...
Mas sentiu porquê? A sociedade marginalizava ou discriminava cidadãos estrangeiros de outros países?
Sem dúvida.
Não os entendia como europeus no espaço europeu?
Sem dúvida. Aquilo que o senhor Nigel Farage fez por Inglaterra foi uma asneira, na minha opinião, claro. E eu espero bem que... cá em Portugal, não se faça parecido. Porque, como eu disse, nós não estamos em condições de separação. Nós temos que nos unir. Nós estamos em momentos de união. Temos que aprender uns com os outros. O conhecimento de todos é que vai transformar as nossas dificuldades. É que vamos conseguir ultrapassar estas dificuldades, estas barreiras que vão surgindo.
Portanto, esse acaba por ser um momento marcante, não é? Em termos de formatação daquilo que é a cidadania europeia, a visão sobre a Europa.
E aquilo que eu vi em Inglaterra, como disse, de locais a discriminarem imigrantes, aquilo que eu vi, já comecei a vir cá em Portugal. E se eu estive lá como imigrante e não gostei, não gostava, e acho que não está certo tentarem fazer igual aqui em Portugal, Porque nós somos pessoas. Eu não sei como é que há pessoas com tanto ódio, com tanta maldade dentro de si, que têm que fazer mal, que não consigo entender como é que há esta... Ainda mais em século XXI, quando a nossa Constituição da República Portuguesa, que eu até trouxe aqui, diz que ninguém pode ser... os direitos... Eu tenho aqui a Constituição e já estamos... Aqui posso ler já o artigo 13. Portanto, isto é uma vantagem minha de ser direito, não é?
Já sabe onde é que tem a informação?
Tenho. Mas isto é a nossa Constituição portuguesa. Artigo 13, princípio de igualdade. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social. Quando eu entrei na universidade, o ponto final era aqui. Agora, já esteja uma Constituição mais recente, já diz ou orientação sexual. Ponto final. Portanto, qualquer ideia que viole a Constituição é ilegal.
E o país ainda tem muito a fazer para fazer cumprir essa Constituição, essa lei fundamental?
É assim, nós estávamos no bom caminho até aparecer agora o movimento que veio incutir o ódio. O desprezo.
Está a falar de um novo partido político, é isso?
Eu estou a falar do movimento que está aí.
O movimento liderado por André Ventura, é isso?
Eu penso que sim, não sei se é liderado por André Ventura ou não. Eu sei que esse movimento está a incutir o ódio nas pessoas, está a incutir princípios e valores negativos nas pessoas, na sociedade e no país. Eu não queria ir tão longe porque no meu papel, neste momento, não é estar a falar desse assunto, dos movimentos das pessoas, porque lá está, como disse também, as pessoas têm a sua liberdade.
Mas provavelmente vão estar lado a lado, não é? A debater ideias e a discutir estes temas e, portanto, ter essa capacidade de o discutir de forma quase, diria, direta, tem também as suas vantagens, não é?
Tem as suas vantagens, mas deixe-me que lhe diga, se qualquer diploma, se qualquer regulamento, se qualquer ideia viola a Constituição, aí o problema é a nível legal. Atenção, não estamos a falar só de um debate. Estamos a falar de isto aqui. Ora bem, o incutir.
Mas se a sociedade portuguesa, e partindo até deste princípio, nos últimos atos eleitorais, dá esse ascendente e essa tendência de crescimento ao novo partido, isso é um sinal importante que deve ser lido ou não?
Bem, deve ser tomado em atenção, porque isso aí é um problema na educação das pessoas.
Significa que haverá uma franja da população que não se revê naquilo que é o, digamos assim, a governação ou os valores que estão aí.
Eu não digo que é a governação, porque esse partido continua a ser um partido com política de direita. Esse movimento, digamos, porque eu não sei se tem condição de partido. Quem sou eu? Mas o Tribunal Constitucional assim o dirá.
Acha que deveria ser ilegalizado? Também é defensor dessa tese ou dessa ideia?
É assim, se qualquer movimento violar a Constituição da República Portuguesa, então deve ser, porque nós nada pode violar esta Constituição.
Sim, mas isso, os estatutos dos partidos podem ser, diria, quase limados, não é? E ajustados à nomenclatura necessária e à...
Mas quando se instiga o ódio, ao racismo, diretamente na televisão...
Não há concessão possível, na sua opinião?
Não faz sentido. E eu, por exemplo, já que estamos aqui a falar neste assunto, deixe-me só dizer-lhe aqui dois casos em concreto, ou três. Ora bem, muitas pessoas queixam-se que uma pessoa de etnia cigana vai levantar um subsídio qualquer, que tem direito, que lhe foi dado esse direito. Portanto, se há aqui alguma coisa a falar... é verificar de onde vem esse direito. Mas se essa pessoa tem esse direito, tem o direito, acabou, está consagrado. Agora, estarmos nós com inveja porque essa pessoa tem esse direito e eu não tenho, ou só porque essa pessoa é de determinada religião ou de determinada etnia, Eu vou lhe dizer uma coisa. O pior problema em Portugal não está, não está no subsídio de quem tem direito. Está no ódio que é incutido. Porque eu vou lhe dizer, a pessoa que há um ano ou dois matou a filha à pancada, de 9 anos, em casa, que era a menina Valentina, essa pessoa não era cigana. E matou a sua própria filha à pancada na casa de banho. Há pouco tempo também houve uma filha que matou a mãe, que era professora, à martelada. E não são ciganos, não são árabes, não são... São portugueses, se calhar, com muito boa aparência. Portanto, acho que não, isto aqui é uma questão de educação
das
pessoas.
Na sua opinião, esse é o grande investimento a fazer, mais do que os debates políticos, é a questão da educação.
A igualdade das pessoas. Não tem que ser A ou B, ou cor de pele azul ou cor laranja.
Mas ficou mais ou menos com esta espécie de braço de ferro que se começou aqui a gerar, direitas, esquerdas, há assim um extremar de posições, há gente muito irritada, muito, sempre muito...
Há pessoas que precisam de se controlar um bocadinho. Há pessoas que se calhar precisam de ajuda médica. Eu, pessoalmente, nós estamos em século XXI. Existe a medicina psiquiátrica. Portanto, uma pessoa, se tiver algum problema, hoje em dia deve consultar um especialista, vá. E não vir agarrar-se nos nervos, agir de forma impulsiva e dizer o que lhe apetece. Porque nós, a nível social, né, nós temos que cumprir certas regras, a regra do respeito. E esse valor, esse princípio do respeito, está a ser ultrapassado por esse extremismo da direita. Isto não é extremismo de esquerda, nem radicalismo, não. É simplesmente, nós somos seres humanos e aqui começa a nossa essência. Vimos de onde viermos, sejamos quem formos, de cor que formos e por aí fora.
Mas há uma certa, ou não, essa expressão da radicalização que induz esses tais, depois essas tais respostas e contrarrespostas, e que há aqui uma forma de levar a sociedade a sentir-se muitas vezes aprisionada aqui por muros que são colocados.
Eu não sei se a palavra... Sim, se calhar a palavra muro é a palavra muro invisível, não é? Eu se calhar penso que essa... Sim, que... Acho que...
A pergunta no fundo, Francisco, é: há ou não erros aqui de parte a parte, direitas e esquerdas, que nos estão a levar para este,
nós
para esta espécie de beco sem saída?
Nós somos humanos, não é? Portanto, o humano erra. Por natureza, nós erramos e temos que aprender com os nossos erros.
O que é que a sua condição de vida? Falou-me antes de começarmos este programa, estamos aqui a acentuar hoje até muito eu diria que esta entrevista, mais até do que outras, apesar de outras também terem ajudado a definir aqui um bocadinho o perfil pessoal das pessoas que se apresentam, porque os eleitores lá fora muitas vezes não conhecem, não sabem quem é que têm pela frente e quem são os rostos que estão muitas vezes por aí pendurados em cartazes. No seu caso, falámos muito da questão da saúde, porque teve aí episódios de saúde e questões que... O que é que marcou de facto a sua vida? Nesses episódios de saúde, sobretudo num que teve um pouco mais sério, mais gravoso, o que é que ele traz à sua vida? O que é que marca o antes e o depois?
Primeiro...
Não precisamos de detalhar a informação, portanto, no fundo é mais perceber quem era o Francisco antes e quem é o Francisco depois.
Então, o Francisco, como tínhamos falado, teve essas aventuras todas de vida, profissionais, experiências de vida. Chega à ilha em 2016, pelo momento que falámos. Em 2017, também pelo motivo que foi da perda da minha mãe, eu ingressei nos bombeiros, uma pessoa ativa, sempre depois, mais tarde, tive o privilégio de conseguir uma vaga de contratado nos bombeiros de ilha. Portanto, além de fazer um serviço voluntário, fazia um serviço também de contratado. Tive esse privilégio e essa sorte. Não aprendi muito como o bombeiro ensina a prática, mas aprendi muito o que o bombeiro precisa para fazer a sua prática. E isso também é um ponto que tem que ser visto a nível político. O apoio às associações que prestam serviço à comunidade. Porque é inadmissível que um bombeiro vá a um dentista e a consulta são 38 euros, e o bom, por ser bombeiro vai ter um desconto de 2 euros, vai pagar 36 euros. Não faz sentido. Tem que se trabalhar também este regulamento. Tem que se trabalhar também os direitos sim, de saúde para os profissionais. E dou só agora também uma palavra às forças de segurança, que se calhar também sim têm direito ao tal subsídio que precisam, mas se calhar não podem ter aquilo que procuram, mas poderão ter aquilo a que têm direito. Depois, aí realmente, já como contratado nos bombeiros, tive um problema de saúde, que tive que substituir a grelha costal e externo por uma prótese, portanto foi uma operação muito delicada, que quase me custou a vida. E então aí a minha vida mudou.
Há um novo Francisco, depois disto?
Não diria novo, até diria se calhar um mais velho, porque aprendeu muito. Daí é que também eu falo nos meus 41. E quando digo 41, porque muita coisa aconteceu num pequeno espaço de tempo. Me fez ser hoje a pessoa que eu tenho de ser, vá. E em relação, deixe-me também dizer que em relação à saúde, eu acho que a saúde está bem. Está bem. A saúde não está mal. A saúde, o Serviço Nacional de Saúde funciona. E o resultado, o último resultado é realmente ver como tem sido o processo de vacinação, apesar de todas as dificuldades, todos os comentários. O que é certo é que a nível nacional, eu digo nacional porque tive que servir também, tive que ser servido em Aveiro, no Hospital de Aveiro, no Hospital de Coimbra. Portanto, o serviço funciona. Se pode haver melhorias, claro que pode haver melhorias em todo o lado, ainda mais neste desenvolvimento tecnológico, pode haver. Mas é um serviço que funciona e eu pessoalmente, o Francisco, agradeço muito ao Sistema Nacional de Saúde, porque se calhar o Francisco está aqui, graças ao Serviço Nacional de Saúde. Se tenha sido ele criado por quem, pela direita, pela esquerda, no passado, que for. Porque isto aqui, não, a história de Portugal não é de há 10 anos, nem de há 20, nem é de 50. Não é? Eu falo mais dos meus anos de vida, mas claro que me informei também um bocadinho do que aconteceu no passado. E lá está, nós aprendemos com aquilo que aconteceu no passado politicamente para hoje fazermos. Se for boas ideias, igual ou melhor. Pronto.
Mas como sabe, nestas coisas aí, a propósito, estamos a derivar da questão, okay. Da tal questão do antes e do depois, mas já okay. Agora, a propósito das radicalizações, essa é uma questão interessante, porque a propósito das radicalizações há aqui um choque e uma tensão entre a direita e a esquerda por causa dos legados, da história, do passado, dos descobrimentos, de toda a vida e toda a epopeia nacional, e portanto há aqui muitas vezes essa fricção, não é, que se gera, mesmo que tenha a ver com coisas já com uma antiguidade de 600, 700 anos.
Muitas vezes essa fricção atual entre direita e esquerda, por um lado é normal que haja divergência, porque são opiniões políticas diferentes, mas muitas vezes as próprias pessoas procuram protagonismo, querem ser o centro das atenções. E por isso é que eu, ao bocado, falei. Eu não estou aqui para ser o centro das atenções. O centro das atenções é a comunidade, é a sociedade, é o bem-estar das pessoas, o bem-estar da cidade e o ambiente.
E como é que é o ambiente em Ilhavo?
O ambiente em Ilhavo não é mau, mas podia ser melhor. Ora bem, eu, durante agora o meu último ano de mestrado, tive várias disciplinas, uma delas sustentabilidade. Eu fiz um estudo, pessoal, este estudo acabou por nem se inserir em nenhum dos trabalhos de curso.
Ficou na gaveta.
Ficou na gaveta mais ou menos, porque eu depois discuti esse estudo com uma professora. E que, a dada altura, ora bem, isto foi ano passado, em 2020, mais ou menos no final do ano, setembro, outubro, está certo que houve alguns incêndios, mas o nível de toxina no ar em Ilhavo era muito elevado. Nessa altura que eu fiz o estudo, excedia o limite mínimo.
Era as questões da concentração de ozono.
Era. Ele, penso que era, excedia o máximo emitido. Eu não tenho agora os
E excede o limiar de informação de aviso público à, à população.
Excedia o limite obrigatório. Portanto,
vinha a questão dos incêndios, vinha a questão da indústria, vinha a questão do, do tráfego. Portanto, pode ser muita coisa,
pois,
não é?
Pois, também aumenta muito. Isso é outra situação, lá está. Quilhavo também tem esse problema sazonal, não é? Porque nesta altura, em agosto e tudo, na época de verão, aumenta, se calhar, para o dobro o tráfego. E essa situação também tem que ser estudada.
E esta terra que conheceu na infância, que depois vive na juventude e que depois deixa durante um período da sua vida, regressando a seguir, olhando para tudo isto, Itália, Holanda, Alemanha, por onde passou, depois confrontado com este regresso, em que plano é que estamos? Nesta, se for possível, não sei se podemos fazê-lo de forma direta, comparação na evolução, no desenvolvimento dos territórios. Temos ido por caminhos corretos, caminhos errados?
Não é que sejam caminhos errados. Se calhar não era o caminho, o caminho mais indicado. Mas foi um caminho certo no que diz respeito, como falou, nas ciclovias, se calhar no Jardim de Ilhavo, ou essas pequenas obras para embelezar a cidade. Acho muito agradáveis, acho muito bonito que isso se faça. Mas há coisas a fazer antes. Ou seja, eu acho que sim, acho que é bonito tanto o desenvolvimento ali em Ilhavo, como querem transformar, se calhar, ali aquela praça toda do Jardim de Ilhavo, pedonal. É uma ideia muito boa, concordo muito. Está muito giro, por exemplo, isto é um exemplo agora em concreto. Ilhavo, ali no centro de Ilhavo, até mais ou menos ao pavilhão de Iliabo, um bocadinho mais atrás, eu tenho agora os novos jardins, está muito bonito. E depois, logo a seguir, temos o edifício da piscina municipal, que parece um edifício abandonado de Chernobyl. Pronto, então, um dos edifícios mais importantes a nível de desporto, de tratamento de saúde, porque há muitas fisioterapias que são feitas na piscina, nós podemos não ter a noção, mas há muito, a piscina é saudável e ajuda. Eu, pessoalmente, precisei de fazer hidroterapia e não tive piscina para fazer, se calhar também pelo Covid. Pronto, fiz a minha fisioterapia de forma diferente. Mas
o que nos está a dizer é que há uma dimensão na reabilitação urbana que ainda não está concretizada.
Não, eu acho que as prioridades foram trocadas. Por motivo algum, as prioridades foram trocadas. E depois chegamos a um final do ano em ano de eleições. Chegamos a um ponto de tentar fazer uns jardins bonitos, à pressa, e não. Porque, e não, pronto, e se calhar ainda vão, até setembro, ainda vão pintar as fachadas da piscina, só para acabar o embelezamento. Mas já não devia ter sido feito no passado estas coisas. Deve-se deixar chegar àquele ponto. Parece um edifício abandonado. Há muitos edifícios devolutos também em Ilhavo que têm que ser ou reutilizados, reformados, que têm que chegar a um objetivo. Isso também tem a ver com a minha formação agora no mestrado, porque o planeador gosta de transformar edifícios devolutos em edifícios úteis, onde possa haver atividade útil nesse sítio. Pronto, isso também depois é um benefício que eu trago também, que é esta minha nova formação que eu estou a ter.
E a articulação Ilhavo-Aveiro, acha que está bem conseguida ou pode ser melhorada?
É assim, sinceramente, entre Ilhavo e Aveiro...
Este é um tema clássico quase das campanhas eleitorais e das pré-campanhas. Como é que as cidades se relacionam, como é que se ligam, como é que o território se articula ou as articula?
É assim, infelizmente, entre Ilha e Aveiro, desde há 30 anos, que a única forma de deslocação entre Ilhavo e Aveiro é de autocarro. Transporte público, a única disposição é autocarro.
Com a antiga Nacional 109.
Quando eu tinha 12 ou 14 anos, eu ia para a escola no autocarro e havia duas companhias de autocarros. Havia um serviço duas vezes a dobrar, digamos. Hoje existe só um serviço que está essa empresa, que é a Transdev, tem monopólio dos transportes aqui na região. Eu posso dizer que tem que haver alternativa e é urgente uma alternativa. O serviço, em 30 anos, não melhorou, piorou. Se disser que se calhar agora tem um autocarro que tem o banco mais um bocadinho mais confortável, é possível. Mas a essência do transporte é a mesma, é autocarro. Em 30 anos não mudou. Eu, também relacionado com os meus estudos, também fiz outro estudo, que também é um plano que não poderá estar na gaveta ou não, mas eu também discuti com o professor, que é, lá está, é o transporte público entre Ilha e Aveiro, e tive, a nível académico, tive a oportunidade de interagir diretamente com o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, o Dr. Engenheiro Ribeiro Esteves, e perguntei-lhe diretamente qual era a hipótese de uma reforma a nível de transporte público entre Ilha e Aveiro, ou mesmo até Vagos, e depois, estudando com o município, com a região de Coimbra, ou mesmo do Porto, tentar fazer aqui uma ligação melhor pela costa. Mas, para já, entre Ilha e Aveiro, depois Aveiro tem a linha norte, comboio. Aí já está melhorzinho para o norte. Também Aveiro vai reformular a linha de água. Mas, eu perguntei diretamente ao doutor, presidente da Câmara Municipal de Aveiro, doutor Engenheiro Ribeiro Esteves, perguntei diretamente qual era a hipótese de planear um transporte entre Ilha e Aveiro elétrico, ecológico, sustentável. E o Dr. Engenheiro Ribeiro Esteves respondeu que é uma ideia interessante, mas que financeiramente é impossível. E aqui eu pergunto qual é o preço que o ambiente, que o planeta tem. Ou seja, nós temos que fazer esforços financeiros, estratégias, para contornar esta impossibilidade. Não pode ser impossível, tem que ser possível, e é isso que, esse é um dos pontos que nós estamos a trazer. É possível, financeiramente é possível, estrategicamente é possível. Agora, tem que haver vontade, e não apenas, realmente, também digo que em Aveiro também fizeram umas ciclovias bonitas, o serviço é bom, muito bonito, até houve uma iniciativa da Universidade de Aveiro, distribuir bicicletas, que devem ser feitas mais iniciativas destas.
E as cidades ainda estão próximas, não é? Ali 3, 4 quilómetros.
Sim.
Sim. Há este grau de proximidade. O que o Francisco estava a querer, no fundo, refletir é um bocadinho a ideia, se é possível chamemos-lhe metro de superfície, ou um tramo, como há em muitas cidades, um trolley, algo que possa andar aqui para trás e para a frente, é isso?
Algo parecido. Algo parecido com isso. Bem estruturado, bem planeado.
Ou seja, para a Gafanha já vê uma linha feita, acha que é preciso estudar o aproveitamento da linha?
Essa da Gafanha, sim, e se possível estender o máximo que seja possível até à Praia da Barra e à Costa Nova, porque é possível. Agora, financeiramente é um esforço, é. Mas existem estratégias financeiras, com o apoio local, nacional e europeu para o fazer.
O que nos transmite também aqui é um bocadinho esta ideia, chegou o tempo das câmaras investirem a sério nesta área.
Já vem tarde. Esta necessidade já vem tarde, porque em 30 anos não mudou nada. Eu vou-lhe dizer uma coisa, até pelo contrário, mudou para pior. Porque há 30 anos, ou há 25 anos atrás, para a escola de Ilha, para a secundária de Ilha, se calhar mais de metade dos alunos iam de bicicleta. Hoje, se forem 10... 20 alunos de bicicleta é muito. No meu tempo não havia, e já havia os autocarros, e como lhe disse, havia duas carreiras com diferença de 5 minutos, duas empresas diferentes a fazer a carreira de 5 minutos de diferença. E hoje, portanto, havia essa alternativa a dobrar, portanto, uma pessoa perdia o primeiro autocarro, sabia que tinha um segundo, portanto, podia fazer isso, mas não, ia de bicicleta. Hoje não. Ou vão de carro, ou de autocarro, ou da forma que for. Mas o uso da bicicleta perdeu-se.
Que avaliação é que faz ao exercício de Fernando Cassoelo, enquanto líder autárquico nestes 8 anos, depois de já ter sido vice-presidente durante mais de 6?
É assim, eu não, a minha avaliação Eu primeiro queria dizer que é uma humilde avaliação. E não é avaliação, é uma opinião.
Uma análise.
Uma análise, digamos assim. Eu penso que o Dr. Fernando fez o que podia, o que queria e o que estava ao seu alcance. Mas existe a necessidade de atualização. O Presidente da Câmara de Ilha fez o seu trabalho como muito bom. Podia, se calhar, como em todos os lados, fazer coisas melhores. Claro que há falhas, mas eu não estou aqui para acusar ou para dizer que foi uma má governação. Não, não foi má. Podia ser melhor? Podia. Podia ser direcionada para as necessidades das pessoas? Podia. Podia ter sido alterado esse ponto importante do transporte? Podia. O problema da habitação podia ser estudado e levado mais a sério? Podia. Agora, por um lado, o preço da habitação sobe, as pessoas têm que se deslocar para sair sítios longe, porque a habitação está a preço muito caro.
E ele tem este problema também?
Está com esse problema.
Portanto, chegou o tempo da autarquia voltar a dinamizar políticas de habitação a custos controlados.
Custos controlados. Possivelmente, em caso de famílias carenciadas, que há famílias carenciadas e muitas, tentar estudar o caso para uma possível tarifa social de água, de serviço de água, como serviço de eletricidade. Há necessidade de trabalhar isso. Há necessidade, se calhar, de impedir que alguém que não paga a sua conta porque não pode cortarem a água ou a luz. Porque não pode.
Isso, os municípios hoje já têm mecanismos de apoio social, não é?
Pois, mas tem que ser, porque eu posso dizer que foi feito um estudo há pouco tempo, não foi por mim, mas foi-me dada essa informação, que há cerca de 3 mil famílias com necessidades com necessidades grandes. E, inclusive, há famílias que não têm serviço de saneamento básico.
Há ainda aqui uma dimensão de serviços básicos que é preciso aprofundar.
Também há, sim.
Na sua leitura.
Há serviços básicos, há serviços, como eu lhe disse, de transporte, mas, acima de tudo, tudo isto tem que ser feito de acordo com as alterações climáticas, viradas para a sustentabilidade, energias renováveis. Esse será, então, uma necessidade primária.
E o que é que o Francisco promete levar a esta campanha? O que é que promete dar? O que é que promete de diferente, no fundo, em relação àquilo que é o habitual? Tem ideias para uma campanha diferente?
Ora bem, as ideias são as ideias que já têm sido vindas a...
Como é que se faz uma campanha em pandemia?
Ora bem, isso é um desafio. Isso é um desafio que vai ser feito. Claro que vai ser feita uma campanha de acordo com todas as regras que a Direção-Geral de Saúde impuser na altura. Vai ser, claro, que é uma campanha. Não se vai, se calhar, poder haver contacto físico com as pessoas. Se calhar vai ter que haver muito distanciamento, muitas condições. E, se caso haja, autorização da Direção-Geral de Saúde. Atenção.
Quem é o eleitor do, neste caso, do Francisco? É o eleitor tipo do Bloco de Esquerda ou há gente que conhece e confia no Francisco para lhe depositar o voto? São os seus conhecidos? É o seu papel enquanto agente da sociedade? É a bandeira? O que é que pode marcar aqui a diferença em termos de votos?
Sim, ao bocado, quando me perguntou há quanto tempo estava eu ligado ao Bloco...
Já disse nos bombeiros que é conhecido, não é?
Sim, mas eu não... Eu...
E um bombeiro vai a muito sítio, conhece muita gente.
Mas aí temos que ver que as pessoas não estão a votar só no Bloco ou só no Francisco. Estão a votar numa união que quer realmente adaptar cidade de Ilha, o município, a sociedade ao século XXI. E não temos aqui dois pesos e duas medidas. Mas deixe-me dizer-lhe que eu desde os meus... Eu já voto Bloco de Esquerda há mais de 20 anos. Eu contava na secundária de Ilha. Eu já comecei a gostar das políticas do Bloco de Esquerda desde a altura do Dr. Francisco Louçã. E, portanto, eu sou uma pessoa que, até na minha própria rede social, eu nunca tive o medo de esconder a minha preferência política. Pronto. Pelo contrário, tenho orgulho de expressar o meu voto quando é o caso. Tenho orgulho de dizer sim. Porquê? Porque é o partido que apresenta as condições, as melhores condições, as melhores políticas atuais que são necessárias.
Portanto, acompanha o partido basicamente desde a fundação, não é?
Basicamente desde a fundação, sempre votei. A minha mãe também votava comigo Bloco de Esquerda. Votávamos porque nos identificávamos com os ideais.
Francisco, o agradecimento. Esta hora passou num instante. Seguramente vamos ter a oportunidade de falar mais vezes e, na pior das hipóteses, em debate, em que vão estar os candidatos todos juntos para uma conversa sobre o futuro daquilo que é a terra e o que une, no fundo, estas candidaturas, que é o bem-estar desta comunidade. Prometemos voltar nessa altura. Entretanto, o Conversa regressa na próxima semana. Outro convidado ou uma convidada e, seguramente, também nesta linha de entrevista. Entrevistas políticas que nos vão levar até às eleições de 26 de setembro, hoje com Francisco Evangelista, o candidato cabeça de lista do Bloco de Esquerda à Câmara de Ilhavo. O programa fica disponível esta quinta-feira de manhã em terranova.pt. Pode ser escutado a qualquer hora, em qualquer local neste nosso mundo. A todos os votos de uma boa tarde, uma boa semana.